Podcasts.
Olá, eu sou Aileen Aleixo e este é mais um Vai Se Food, um podcast sobre o assunto mais importante, impactante e delicioso do mundo. Almeirão roxo, beldroega, macassá, bertalha, capuchinha, caramuela, chuchu de vento, vinagreira, maria gorda, azedinha, cambuquira. Você sabe o que, tudo isso tem em comum? Isso, elas todas são punks, plantas alimentícias não convencionais. E por que punks são tão importantes e a gente vem falando cada vez mais na gastronomia sobre elas? Não é porque é moda. Plantas alimentícias não convencionais são aquelas que a maioria das pessoas não se dá conta da sua função como alimento. Muitas, inclusive, são consideradas matos ou ervas daninhas. Elas são muito adaptadas ao clima, ao solo, elas nascem várias vezes espontaneamente e elas são uma quantidade gigantesca de possibilidades de comida que a gente tem muitas vezes do nosso lado e nem sabe. A gente acaba não consumindo, a gente acaba jogando fora como mato e perdendo a oportunidade de conhecer variedades, às vezes muito mais nutritivas e saborosas do que aquelas que a gente compra, a eterna rúcula, os 200 tipos de alface, agrião, enfim, a gente empobrece a nossa alimentação por não conhecer as punks. Então, para falar sobre punks hoje, eu convidei o Guilherme Ranieri. Oi, Guilherme, muito obrigada.
Oi, Ari, boa tarde. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui. Eu sou um ouvinte assíduo do podcast, então é muito gostoso estar do lado de cá hoje, para variar um pouquinho.
Fico feliz. O Guilherme é gestor ambiental, mestre em ciência ambiental, especialista em punks. Ele trabalha com punks desde o plantio até seus usos na cozinha. E para quem não conhece, segue ele no Instagram. Ele tem um perfil muito legal, que é o Matos de Comer, que é exatamente sobre punk. E para começar a falar desse assunto, eu acho legal dar um dado que existem mais ou menos de 10 mil plantas com potencial alimentício. Daí agora faz um exercício mental e conta aí quantas você costuma comer ao longo do ano. Dá 20? Dá 30? E quantos você conhece e não come? Dá o quê? 50? É por isso que punks são tão importantes e são um tema tão rico. Guilherme, além do fato da gente conhecer muito pouco das plantas que estão ao nosso lado, né, e jogar fora e nem ligar para uma infinidade de plantas alimentícias, o que você vê como os fatores mais importantes para mais gente conhecer punk? Porque é tão importante conhecê-las.
Olha, acho que a gente tem várias questões, vários pontos. A gente poderia pensar inicialmente no fator de valorização das culturas tradicionais. A gente está num momento histórico, especialmente, né, nos últimos 2-3 anos aqui no Brasil, de extrema destruição ambiental. A gente está com nossos biomas sendo destruídos de forma, talvez, como nunca antes vista, nesse ritmo.
Exato.
E talvez, eu tenho a suposição, né, uma teoria de que se a gente tivesse uma visão desses biomas, e não é uma visão utilitarista, mas se a gente tivesse uma visão de valoração, de ver ele como sendo fonte de recurso e não como sendo um empecilho para produzir soja, para produzir gado, eu acho que se a gente tivesse essas frutas na nossa mesa, essas verduras da nossa biodiversidade, com certeza a gente estaria sentindo muito mais o impacto real dessa devastação, né? A gente estaria realmente sentindo...
A gente ia entender o que está perdendo, né?
Exatamente.
E, assim, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é... Quando a gente fala de biodiversidade, punks estão completamente ligadas a esse tema, né? A gente fala aí de uma possibilidade muito grande de uso desses recursos como subsistência, para gerar novos negócios, para a gente ter mais possibilidades de ter uma economia viva com os nossos biomas em pé. E... além de tudo, a gente tem uma questão que eu acho muito importante das plantas alimentícias não convencionais, que é a soberania alimentar, né? Que é conhecendo o que se pode comer do seu lado, a gente fica muito menos vulnerável e suscetível até a oscilação do dólar, até o preço das coisas importadas, né? Como que você vê essa questão, essa ligação das punks com a soberania alimentar?
Nossa, ali esse é um ponto crucial desse tema. Primeiramente, a gente está falando de um grupo muito grande de plantas, né? Você fala aí no Brasil, pelo menos, umas de 3 a 5 mil espécies a gente deve ter por aqui. Só na parte nutricional, né? Sem pensar na quantidade, mas sim na qualidade. Muitas dessas plantas, especialmente as folhosas, são extremamente mais nutritivas do que as plantas que a gente está acostumado a comer. Eu estou falando de valores de 50, 100 vezes mais minerais e vitaminas do que em quantidade de peso, né? Se a gente pegar 100 gramas de uma alface, de uma verdura que é a verdura de buffet de rodízio mais comum, e comparar com algumas outras verduras, como por exemplo uma ortiga, a gente chega facilmente a valores de 50, 100 vezes mais teorias nutricionais de, enfim, minerais, como por exemplo um cálcio. Então tem o aspecto nutricional, a gente poder estar mais bem alimentado, consumindo a mesma quantidade, o mesmo peso, o mesmo volume de alimento. Então esse é um ponto importante. Uhum. O segundo ponto é o aumento imediato da quantidade de alimento, se a gente pensar que a gente sempre pensa no desperdício da porteira da produção rural para fora, e na verdade a gente está fazendo desperdício da porteira para dentro também. Então a gente tem diversas plantas espontâneas que são comestíveis e a gente arranca e joga fora para plantar uma planta por muitas vezes menos nutritiva. E a gente joga fora, a gente, por exemplo, está entre os 10 maiores produtores mundiais de batata doce, por exemplo, e a folha da batata doce, que é aquela, sabe aquela música da batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão?
Batata no chão.
Exatamente, não é a batata do McDonald's, é a batata inglesa, é a batata, batata doce. E a folha é extremamente nutritiva. A FAO da ONU, né, da Organização Mundial da Saúde, recomenda essa planta para populações de extrema situação de vulnerabilidade alimentar, por ser um alimento rico, completo. A folha tem teores muito equilibrados de proteínas, né, com todos os aminoácidos, tem bastante vitamina, mineral, fibra. Então, se a gente produz tanta batata doce, imagina se essa folha chegasse ao mercado, tanto in natura para consumir como uma folha refogada, quanto se ela fosse, inclusive, pensando em um sistema capitalista maior, apropriada para a indústria para fazer alimentos biofortificados, por exemplo.
Produzir farinha, né? Farinha de folha também, para alongar a vida útil. Você tocou num ponto que eu acho fundamental, que é o quanto a gente ignora do que a gente come, né? Então, a folha da batata doce ser comestível é um desses pontos. Outro é mais básico até. Gente que compra brócolis e couve-flor e joga fora as folhas, achando que... E já nem tô falando de punk, hein? Achando que não se come. Mas, na verdade, ela é tão comestível quanto a flor. Ela é uma couve, né? A flor da couve, o que está em volta da flor é couve.
Exatamente.
E rama de cenoura, geralmente nem chega no mercado, mas quando chega, vai para casa das pessoas, a maior parte das pessoas joga fora. Rama de beterraba. A desconexão que a gente tem com o nosso alimento é tão grande que a gente parou de enxergar como comida aquilo que não está na gôndola do mercado, né? Isso, como você disse, né, aumenta o desperdício de uma forma gritante. E, por outro lado, eu tive contato com punk há poucos anos, eu não vou mentir, não. Eu era uma pessoa bem ignorante nesse assunto, assim. Eu comecei a aprender, sei muito pouco, mas, assim, já tenho uma horta na minha casa de Campos do Jordão, então, assim, tenho almeirão roxo, tenho peixinho da horta. Aqui em casa eu tenho bertalha roxa, tenho inhame plantado, mas mais para folha, né? Que é linda, que é super bonita assim para ter de decoração. E eu percebi que alguns restaurantes, assim, em São Paulo, que é mais o meu mundo, né, que eu posso falar, começaram a perceber que tem aí um potencial gastronômico muito grande, né, nas punks. Por exemplo, fazer peixinho da horta empanado e frito, que o Quincho, que é um restaurante que eu gosto muito, faz. Para quem não sabe, peixinho da horta é uma folha gordinha, bem meio peludinha, que também é chamada de orelha de lebre, que empanado e frita também é chamado de lambari da horta, né, que empanado e frito tem um gosto que pode lembrar ali o de um peixinho frito, mas independente de lembrar ou não, é muito saborosa, né? E ainda se fala muito pouco do potencial gastronômico disso para restaurantes, né? Por que que eu estou te falando isso? Porque eu acho que O uso disso em restaurantes, inclusive de chefes famosos, pode chamar muita atenção da mídia e pode expor esse tema ao maior número de pessoas, né? Você tem sentido alguma mudança assim, na importância dada para as punks nos últimos anos no mundo da gastronomia?
Ah, entendo sim. Eu acho que a gente pode pensar... Eu não gosto de separar muito em alta e baixa gastronomia, mas
não,
eu vou trabalhar
nesses
dois aspectos. A culinária, talvez uma culinária mais refinada e a culinária popular. Eu vou trabalhar nessas duas frentes.
Tá.
Na culinária, nessa mais refinada, né, dos restaurantes estrelados, os grandes chefes, né, que o sobrenome, o nome precede até o próprio restaurante, a gente tem, sim, essas plantas trazidas como vedete. Isso é muito importante, porque tem gente que pensa, nossa, se o chefe é chefe tal, está usando um ingrediente, uhum, por exemplo, um picão, uma folha de cenoura, a rama da beterraba, a folha da abóbora, porque, né, num restaurante que as pessoas pagam caro para ir, é um alimento delicioso, bem elaborado, por que que eu, Heres Mortal, não vou comer isso na minha casa?
Exato!
E, por outro lado, a gente tem uma outra frente, que eu acho que é uma frente que também trabalha com popularização, que são as cozinhas coletivas, que a gente pode trabalhar pensando na alimentação hospitalar e na alimentação escolar. São duas frentes que a gente está abrindo, isso está acontecendo nos últimos 2, 3 anos, que é trazer essas plantas para a maior quantidade de pessoas possível. São pratos do dia a dia, são produtos muito mais simples, né, a forma de preparo, mas a gente atinge também uma quantidade de pessoas muito grande. Então são duas frentes importantes: vedetizar o produto de forma que a gente tenha destaque, e as pessoas... Acho que a gente gera realmente um fetiche em cima do consumo dele.
Gera desejo, né?
Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente também quer fortalecer o pequeno produtor e quer que isso chegue na mão do maior número de pessoas possível, para que não vire um alimento exclusivo. Pelo contrário, um alimento inclusivo, né? Um alimento que faça parte do dia a dia, desde o restaurante mais caro de São Paulo até a cozinha da merenda escolar municipal, por exemplo.
E é muito importante fazer parte da cadeia inteira, porque é a entrada dessas punks na cadeia toda que vai fazer esses pequenos e microprodutores e produtores familiares permanecerem no campo e conseguirem viver do seu trabalho, né? Dá um exemplo para quem está ouvindo de plantas que estão do nosso lado e que a gente nem faz ideia que são comestíveis. Como você já falou, por exemplo, do picão. Eu comi picão refogado pela primeira vez há 2 anos e meio atrás, só, pra você ter uma ideia.
Uhum. Olha, a gente pode pensar em mais dois universos. Tem o universo das plantas espontâneas, então são as plantas que a gente vê nascendo num vasinho de casa, no quintal, numa praça, às vezes numa horta. Então muitas dessas plantas espontâneas são comestíveis. Para ser mais exato, das 20 plantas espontâneas mais comuns, as que não são capim, né? A gente não está falando de capim, está falando de planta com flor. Dessas 20, pelo menos 13, 14 são comestíveis. Então, assim, essa comida está mais perto do que a gente imagina. E tem o paisagismo comestível. Tem várias plantas que são ornamentais que a gente tem na cidade, com fim de embelezamento, que a gente poderia comer também. Por exemplo, a folha da paineira a gente poderia comer, o hibisco e o malvavisco. Além das flores, a gente pode consumir as folhas das plantas espontâneas que a gente tem por toda parte. A gente tem beldroega nascendo na calçada o ano inteiro, tem buva, tem trapoeraba, tem serralha. Então, eu poderia listar pelo menos aí umas 50 plantas, assim, eu sou de São Paulo, umas 50 plantas espontâneas mais comuns que a gente encontraria hoje em qualquer calçada.
Capuchinha é uma coisa que ficou um pouco mais falada de uns anos para cá, que é muito usada como ornamental e é uma delícia, você come inteira, né? Você come a folha, você come a flor, você come tudo a capuchinha.
Come tudo, e a capuchinha, ela ficou famosa por ser uma flor comestível, né? Depois as pessoas lembraram de consumir as folhas. Mas a capuchinha tem um estudo bem legal, acho que é de 2018, de uma professora do Rio Grande do Sul, que mostra que ela tem um teor proteico mais elevado do que as folhas consideradas super proteicas, como, por exemplo, a ora pronobis e a couve e o espinafre.
A capuchinha é mais proteica que a ora pronobis?
Mais proteica, tem quase 10% a mais de proteína foliar de boa qualidade na folha. E ninguém fala disso.
Eu descobri porque meus gatos metem a boca no meu vaso de capuchinha. Eles são bem espertos.
É quase um bifinho.
É quase um bifinho, é verdade. Eu vou ler um pedaço de uma cartilha de punk que eu encontrei, muito legal, que está disponível na internet. Eu posso até falar daqui a pouco a URL, porque, enfim, né, não dá para pôr link. Que começa assim. As hortaliças e legumes convencionais, como a couve, a cenoura e a batata, possuem cuidados muito semelhantes em relação ao seu cultivo. Apreciam solos férteis, com irrigação periódica e luz solar abundante. Muitas punk, contudo, requerem necessidades diferentes, podendo ocupar espaços onde há pouca insolação, cujo solo não seja tão fértil, úmido ou seco demais para as culturas convencionais. As punk, quando cultivadas pelos agricultores, ajudam a aproveitar áreas antes improdutivas. Por possuírem exigências sazonais distintas, trazem uma oferta maior de alimentos ao longo do ano. Ao optar por espécies mais resistentes, essa oferta é menos afetada por excesso de chuvas ou por ondas de calor e frio. Então, Guilherme, a gente está falando aqui que punks, inclusive, elas são uma das soluções muito factíveis para a gente alimentar a nossa população nesse cenário de aquecimento global e mudança climática, né?
Exatamente. Ah, inclusive, eu acho que esse texto talvez seja um texto meu, viu?
Uma partilha minha. Olha! Tá vendo? Eu vou ver aqui de onde eu peguei. Partilha Tico de Punk, eu já te falo qual é. Tá no Isu.
Ah, então tem uma capa florida e branca. Então, essa se for é... essa, é o meu material.
Esse é o material, muito bem, estou lendo você para você mesmo.
Estou fazendo aqui um autoplágio, né? Mas parafraseando, olha, que você leu, isso é muito importante, porque as plantas convencionais, quando eu falo convencional, são as plantas que a gente encontra na feira, no mercado, nas principais capitais do país. Elas têm exigências agronômicas muito parecidas. Elas foram desenvolvidas para ter uma certa previsibilidade de cultivo. Então a gente sabe quantas horas de sol ela precisa, quanto de água. Então todas elas, em geral, precisam de bastante água, bastante fertilizante e sol o dia inteiro. Então as áreas agrícolas que são muito secas ou mais sombreadas, por exemplo, os cultivos agroflorestais ou um cultivo consorciado com pomar, ou as áreas que são muito úmidas e talvez encharcadas, como por exemplo uma região pantanosa, essas áreas são excluídas das áreas consideradas produtivas, porque elas não são improdutivas. O que a gente está acostumado a plantar nelas é que é muito exigente em relação ao ambiente. Então a gente poderia aproveitar, por exemplo, áreas sombreadas para produzir hortaliças de sombra. Então você imagina o potencial de ampliação da nossa matriz agrícola aproveitando as áreas sombreadas. Então aproveitando o chão de pomares e plantações, por exemplo, que geram bastante sombra e é impossível cultivar alimentos convencionais ali. Quanto de comida que a gente poderia produzir?
É muito louco, né, pensar que a mentalidade do que é produtivo é uma mentalidade que está ligada à questão das commodities, né, de produzir aquela mesma 10, 15 espécies, quer dizer, é produzir cenoura, é produzir batata, é produzir beterraba, é produzir o que a gente vê no mercado o ano inteiro, sendo que a gente, assim, só para a gente ter uma ideia, Guilherme, assim, quantas, em média, quantas variedades vegetais a gente costuma comer e quantas existem comestíveis?
Olha, eu fiz essa pergunta para um grupo de adolescentes de 15 anos, eu quis chorar. A gente fez a conta, a gente pensou quantas plantas tinham durante todo o dia deles. A média foi de 10 plantas, contando ainda que a planta, a cana, produziu açúcar, o café deu café, o trigo veio pão, então é muito pouco. Nossa. A gente, em média, no Brasil, consome por volta de 30 espécies por semana.
Tá.
O que é uma alimentação bastante diversa, se a gente for pensar em relação a alguns outros países. Mas tem estimativas mais conservadoras que estipulam, como você comentou, por volta de 10 mil espécies, mas tem estimativas um pouco menos conservadoras que estipulam por volta de 30 mil espécies. Se a gente tiver um décimo disso no Brasil, 3 mil espécies, a gente pode consumir uma planta, algum alimento de origem vegetal por dia ao longo da vida inteira sem repetir. E quando a gente fala alimentício, não quer dizer necessariamente aquilo que a gente come diretamente. Podem ser fontes de açúcares, fontes de corantes, de resinas, de fibras, de proteínas. Então a gente pode extrair coisas. Então a gente não considera só aquilo que a gente vai comprar na feira e comer direto. Pode ser fonte de farinha. Então tem um potencial muito grande. Posso fazer um adendo?
Claro.
O termo punk, que a gente usa bastante, ele não é um consenso científico. Ao contrário do que muita gente pensa. É um termo até um pouco polêmico. Porque essa questão do não convencional gera muitas dúvidas. Porque, por exemplo, a gente em São Paulo
não
conversando...
Não convencional para quem, né?
Exatamente. Então eu falo assim, o jambu é uma planta alimentícia não convencional, é uma punk. Mas assim, se eu estou indo para a região norte, o jambu é uma hortaliça de uso milenar pelos povos indígenas, faz parte da cultura amazônica. Como que eu vou dizer para a pessoa que ela está com um ingrediente que é não convencional? Então, gera muita dúvida. Atualmente tem algumas discussões, tem vários autores que há mais de 10 anos trabalham na literatura em inglês o termo de plantas alimentícias negligenciadas e subutilizadas.
Tá. É bom. Então, só... Eu concordo que punk é mais fácil de lembrar, mas o outro é mais acurado.
O outro é mais acurado. Então, só para as pessoas saberem que esse termo não é um consenso e que muita gente procura nas feiras e mercados, por exemplo, ah, senhor vendedor, você tem punk. Esse é um termo recente, é um termo acadêmico, né? É um termo urbano, é um termo branco. A gente está falando de hortaliças, na verdade. Então, o ideal é você saber aquilo que você quer consumir para você pedir no restaurante, ou na feira ou no mercado. Porque falar de punk
ainda...
na verdade,
eu te entendo, né? É um termo centrado em quem cunhou o termo, né? É não convencional para quem cunhou o termo que fala para aquelas pessoas, né? É a mesma coisa de ora pro nobis, né? Vai para o mineiro falar que ora pro nobis é não convencional.
Como assim? Exatamente. Você foi extremamente assertiva com essa afirmação, exatamente.
É, eu entendo. A gente nem para para pensar, geralmente, né, na origem dos termos, né? Eu concordo Sim. que foi um termo que facilitou muito a comunicação de massa, né? Para se ter ali uma sigla que englobasse essa montanha de espécies vegetais negligenciadas, mas concordo, eu acho a palavra negligenciada muito, muito mais impactante, digamos. Dá para fazer
exatamente.
Plantas alimentícias negligenciadas, a gente tem que achar uma outra, um outro C para o punk para manter a sigla, só que com outra. Uma outra descrição da sigla.
Com outro entendimento. É, eu tô chamando de PANS. Plantas alimentícias negligenciadas e subutilizadas.
PANS. PANS é bom também. PANS.
Mas assim, o termo punk já tá antigo, chegou para ficar. Eu acho que a gente não tem que muito pirar em cima disso, mas é mais realmente trazer esse esclarecimento, porque as pessoas não se sintam invisibilizadas, né? Porque quando você fala que uma hora para nobis é uma punk, tem invisibilizando uma cultura que leva o orgulho mineiro em conta, né? Então,
Sim.
assim, é quase um crime.
Não, e quando a gente fala de um país de proporções tão grandes quanto o nosso, né? É isso, não dá. Algo que não é tradicional numa região pode ser em outra. Então, é muito difícil. Na real, assim, falar de gastronomia, de cozinhas, não existem cozinhas e nem gastronomias de países, existem de regiões, né?
Exato.
Ainda mais num país gigantesco. Então, é isso, não dá para falar que ora pro nobis é punk em Minas, mas em São Paulo, na Bahia, provavelmente ela pode ser enquadrada como punk. E tem uma punk, ou pans, que eu gostei desse termo, que você falou de área de brejo, né? Área úmida. Que tem muito, muito, muito no Brasil, e tem uma amiga que tem um restaurante aqui em São Paulo, e ela usa essa planta inteira, a Lisa, Enoteca Saint Vincent, que é o lírio do brejo, né?
Sim.
Você faz tudo com o lírio do brejo, né?
Tudo, e aliás, a gente deve fazer. O lírio do brejo é uma planta asiática extremamente invasiva. Ele encontrou tudo que ele queria no nosso país, inclusive a ausência de predadores. Então é uma planta que se multiplica desordenadamente, ocupa nascentes, ocupa área de manancial, gera um super impacto ambiental e é comida. Então, assim, vamos controlar essa planta, em vez de usar veneno, em vez de pôr fome, vamos comer.
Né, minha gente?
Ela tem raízes aromáticas, a gente pode usar para fazer coquetel, acho que a Nelly Pereira tem usado.
A Nelly usa,
Tem as flores comestíveis que tem um cheiro de jasmim maravilhoso, lembra um pouco o perfume da gardênia. As folhas dá para usar para fazer invólucro, então dá para cozinhar coisas dentro, ela serve como pupeca, né, para poder aromatizar, fazer um papilote com ela. E é uma planta que a gente deveria não plantar e sim comer muito dela.
E é uma planta que tem uma outra questão que é pouco falada e eu acho que deveria ser mais posta, né, é em como jardim, no conceito europeu que a gente tem de jardim, é algo que eu acho bem inútil, eu vou ser bem sincera, as pessoas vão ficar putas comigo, mas não é, né? A questão é que, assim, o jardim como a gente conhece hoje, desse gramado grande, com duas ou três espécies, só nasceu há centenas de anos atrás na Europa como modo de mostrar a sua riqueza, porque era praticamente impossível você ter uma área livre que não fosse plantada se você não fosse muito, muito rico. Então, quem tinha essas áreas livres, sem plantação, mostrava o quanto era rico, né? Só que a gente tem isso, a gente tem variedades lindíssimas ornamentais que são comida, né? Então, a gente não precisa dissociar ter um jardim lindo e ter comida disponível. Que é o caso, por exemplo, do lírio do brejo, né? Tem gente que usa lírio do brejo em arranjo, né? Capuchinha, um monte dessas coisas. Tem já gente, profissionais que são dedicados a fazer jardins comestíveis?
Olha, tem poucos. Essa linha de paisagismo é uma linha, uma frente que está se abrindo, tem pouca gente ainda. Isso está bem incipiente no Brasil. Fora do Brasil, a gente tem isso um pouco mais trabalhado dentro do pessoal da Austrália, por exemplo, que trabalha a permacultura de forma mais intensa, né? De lá que veio a permacultura. Uhum. Infelizmente, ainda nem tanto. A gente tem essa tendência, que tem um permacultor que chama de síndrome vitoriana, síndrome de jardim vitoriano, que são os jardins, quanto mais inúteis, melhor.
Exato, aqui, cara, é bizarro.
Exatamente. E aqui no Brasil, a gente já tem o hábito, até uma questão meio curiosa, que grande parte das plantas ornamentais que a gente tem comumente em casa, quintal, prédio, além de não serem comestíveis, são plantas tóxicas. Então, o pessoal fala assim, nossa, mas eu tenho medo de comer uma planta envenenada. Eu falei, olha, o lugar que tem mais planta venenosa é na sua casa, é no quintal, é no jardim da escola, no jardim do prédio. E então as pessoas às vezes têm medo de comer uma coisa nova e, na verdade, as crianças dela estão brincando com plantas que são super venenosas no quintal do prédio.
Inclusive para animais de estimação em casa, né? Eu comecei a plantar punk e coisas comestíveis nos vasos aqui em casa por causa dos meus gatos. Então, a minha casa é bem punk, assim. Eu lembrei que eu tenho também capuchinha aqui, um vaso de capuchinha. Eu tenho um vaso manjericão, essas coisas mais normais e tal. Porque eu falei, cara, mas por que eu tenho que ficar pesquisando o que planta que não é tóxica para gato, se, assim, quando você compra em loja, né, ou em mercado de flor e tal, se tem uma variedade gigantesca de plantas comestíveis, óbvio que eu preciso, porque gato, gente não é gato, gato não é gente, você precisa pesquisar, mas assim, a probabilidade de ser tóxica é muito menor, né? E daí eu percebi o como eu estava usando essa síndrome vitoriana, né? O como eu estava usando os vasos da minha casa de um modo meio burro. Porque agora eu tenho um monte de tempero, eu tenho um monte de coisa ali. Por exemplo, eu tenho feijão borboleta, que você não come o feijão, mas a flor é linda, né? Então a minha cozinha tem um vaso de feijão borboleta cheia de flor azulzinha que eu posso usar para tingir, né? Tingir líquidos e tal, de azul. E é tão... É tão legal essa noção de que dá para unir a beleza estética, que é sim fundamental para o nosso bem-estar mental, com a praticidade, né? Com uma coisa de você poder usar aquilo para comer, né? E ainda sim. É muito pouco feito isso.
Muito pouco feito, inclusive com prática terapêutica, né? De ter esse momento, ainda mais que as pessoas agora estão mais em casa, né? A gente está voltando a revisitar o jardim, porque, né, pensando que as áreas comuns ainda são lugares meio complexos de frequentar, o jardim de casa, ou o jardim do prédio, ou a praça da rua, como locais de sociabilização e como realmente uma fonte de sanidade desse momento, né? E você falou da beleza, a gente tem, dentro desse conceito das punk ou das pans, enfim, a gente também tem as variedades crioulas, que são sementes ancestrais associadas a um povo e a uma localidade, que trazem, além de sabor, a maior parte delas são variedades das coisas que a gente já conhece, mas também trazem beleza para o prato. Então a gente está falando, você sabe super bem disso, a gente está falando de cenouras coloridas, a gente está falando de beterraba amarela, beterraba rajada, milhos de todas, tem milho azul, tem milho verde, tem milho preto, tem milho vermelho, tem milho amarelo, milho branco. Então a gente está falando de uma diversidade de cores também, né? Então a gente poderia ter isso sendo cultivado em casa e trazendo mais, realmente mais cor, né? Para restaurante, é um diferencial absurdo. Você fazer, imagina uma broa feita de milho vermelho, uma broa que fica alaranjada.
Nossa, incrível. E fora que você, usando, é aquela história que a gente falou no começo, né? Usando, você ajuda aquilo continuar existindo, né?
Exatamente.
Então, tem um restaurante mexicano novo aqui em São Paulo, o Metzi, que está fazendo todas as tortilhas e com um milho crioulo do sul do Brasil. Então, é um milho mais escuro, é uma tortilha que não é amarelinha do jeito que a gente está acostumada, né? Mais escura, só que é muito mais saborosa. Tudo bem, milho crioulo não é punk, só que a gente está falando aqui de plantas que estão caindo no esquecimento ou que não são conhecidas, né? E essas variedades de milho, como você bem falou, que a gente fala tanto do Peru, né? Que é realmente o berço ali de uma variedade incrível de milho. A gente é o berço de uma variedade incrível vegetal, que a gente nem conhece, por isso que é tão importante trazer esses temas assim, e começar a olhar para o lado e ter interesse em comer, em provar, não é moda, né? Não é, por exemplo, flor comestível, né? Tem flor comestível que é tratada só de uma forma de moda. Tem um prato que eu não gosto nem um pouco, na verdade, do Alex Atala, mas que entrou para os anais ali do Dom, que é um ceviche de flor comestível. Eu acho o prato ruim, mas porque eu acho que as flores que estão ali não são boas. Mas a ideia de usar flores comestíveis é muito interessante. E não precisa ser flores comestíveis gringas. É
não,
essa
gente.
Questão.
Mas é isso, né? Falta literatura sobre as nossas plantas. O pouco que a gente tem são literatura de plantas europeias. Então a gente tem uma disponibilidade de flores comestíveis muito grande no outono e inverno, que são os meses mais frescos em que essas plantas trazidas de fora produzem. Mas na primavera e verão a gente tem uma escassez dessas plantas. Na primavera tem um pouco ainda. Mas nos meses quentes a gente poderia estar consumindo as nossas flores comestíveis, né? As plantas brasileiras. Gente, a gente está num país mega biodiverso, maravilhoso. E está consumindo, enfim, flores trazidas aí, muita coisa da Europa. É uma deturpação muito curiosa, né? As flores são... Dá para ter flor comestível em casa, como você bem falou, né? É um órgão que é limpo. Então, mesmo para pegar da rua. Quanto tempo dura uma flor numa árvore? 2, 3 dias? Ela quase não pegou poluição. É um órgão então, limpo. É, tem pouca caloria, mas tem um monte de fitonutrientes, né? Tudo que dá cor e aroma para o alimento... Pra gente tem uma função nutracêutica. Então, o consumo de flores, além de deixar o prato lindo, você conquista o coração até da pessoa mais amarga e mais chata de comer, você conquista o coração. A gente traz fitonutrientes, a gente deixa o prato mais completo e mais nutritivo. Então, por que não trazer, né, as nossas plantas nativas pro prato?
É, assim, é um mundo que se abre quando a gente descobre o quão não variada é a nossa dieta, né? Quando a gente para pensar que ao longo do ano come-se as mesmas 10, 11 variedades, que é só pensar, né, sua salada, o quanto varia a sua salada da cebola, de vez em quando do palmito, do tomate, da rúcula e da alface, né? As minhas folhas favoritas, por exemplo, podem ser consideradas punks, né? A folha que eu mais gosto é a almeirão roxa, depois é a azedinha, adoro azedinha. E são coisas que ainda são meio difíceis de encontrar, porque aquele dilema Tostines, né? Ninguém encontra porque vende pouco, ou vende pouco porque ninguém encontra, né? É só a gente conhecendo e pedindo que isso vai se tornar mais comum de ser encontrado, né? Eu tenho sorte de morar perto do Parque da Água Branca, que tem uma feira orgânica há décadas, de assinar cestas direto de agricultores orgânicos que também acabam produzindo punk. Daí essa é uma outra pergunta. Tem punks que, inclusive, são indicativos de tipo de solo e de alguns problemas com o solo, né?
Com certeza. A gente entra numa área que a gente chamaria de bioinsumo, em que a planta, além de ser comida, ela também tem uma função na agricultura, né? Ela também é indicadora. Então, por exemplo, a gente sabe que solos que estão muito ácidos começam a ter uma predominância de trevo muito grande. Solos que estão muito compactados, aparece bastante o dente de leão. Solo que pode estar contaminado, inclusive, com esgoto, mas pode estar bem adubado, bem cuidado com humus, tem muito caruru, por exemplo, muito picão. Então, eu brinco que dá para fazer... Isso não sei o que inventei, a gente tem essa ciência sendo desenvolvida no Brasil pela doutora Ana Primavera já há décadas e décadas. E é uma ciência que, na verdade, eu brinco que as pessoas me mandam uma foto do quintal delas. Eu consigo dizer o que já foi plantado naquele quintal, aonde do Brasil que ela está e como é que está o solo só de olhar para as plantas.
Então, olha! Só de olhar para a planta. Eu vou mandar da hortinha que eu fiz no prédio, que está meio chechelenta, mas eu vou mandar.
Exatamente. Por favor, me mande. As pessoas mandam uma foto de planta e falam, você está no sul, né? Essa terra já foi. Onde você mora? Já foi pasto? Porque é batata, as plantas elas denunciam tudo que foi feito, elas são ótimas para fazer uma análise forense dos quintais.
É essa sabedoria, que não é só uma sabedoria ancestral, mas é uma ciência também, de entender que os micro-organismos do solo e tudo o que nasce ali espontaneamente são o diagnóstico, né? A gente diagnostica a saúde daquele solo. E até para isso o punk é tão legal, porque elas nascem espontaneamente, elas não precisam ser plantadas, né? Qualquer lugar, é só andar na rua, você vê um canteiro, vai estar nascendo alguma coisa naquele canteiro, e ninguém plantou nada naquele canteiro, ou naquela fresta de concreto, ou no vão de uma janela. E dá para entender, como você disse, o tipo de solo, em que lugar do Brasil está, porque a biodiversidade, o tipo de planta que está mais adaptado a que clima, tudo isso fica evidente nas punks que estão nascendo, né? E daí uma coisa que eu queria que você explicasse, que é bom a gente falar, que planta alimentícia não convencional não significa planta nativa, né?
Sim. Então, na verdade, tem duas... eu sempre bifurco, né? Tem mais duas definições que a gente pode trazer. A gente está falando tanto de plantas, como é um termo utilitarista, a gente está falando tanto de planta nativa quanto de planta de fora do Brasil que foi naturalizada. Então, a serralha, por exemplo, não é brasileira, já faz parte da nossa cultura alimentar. O jambu ocorre muito mais no norte, mas ele pode ser consumido aqui no sul. Então, ele não precisa ser necessariamente nativo de uma região ou de um país. Pode ser trazido de fora. E eu acrescentaria nisso as verduras que também são cultivadas. Porque a gente, por enquanto, a gente falou mais das plantas que são espontâneas, né? Os matos, as plantas que a natureza meio que dá pra gente, assim, de bobeira. Mas tem as plantas que são relativas a outras culturas. Então, o pessoal brinca, onde que eu compro punk? Eu falo, olha, além de mercados orgânicos, os mercados que vão chamar de mercados étnicos que a gente tem aqui em São Paulo são ótimos lugares para comprar punk. Não vão ser plantas espontâneas, vão ser plantas que não vão ser comuns à nossa cultura. Então, por exemplo, as mercearias chinesas da Liberdade, as mercearias coreanas do Bom Retiro, as lojas e empórios dos povos andinos, peruanos, bolivianos, lá na rua Lisboa ou na Praça Cantuta, são todos locais de São Paulo que você vai encontrar uma diversidade de plantas que são cultivadas, ou seja, elas não vão nascer sozinhas por aí, mas que são relativas a outras culturas. Então, a gente está falando de folhas, não é só mato, então tem folhas com são verduras com folhas largas, são suculentos, não é só matinho pequenininho, tem coisas grandes também.
Dá um exemplo de algumas coisas dessas culturas que a gente até pode conhecer, mas não associa como sendo uma planta não convencional ou, enfim, a gente nem se liga que não é uma coisa plantada em larga escala, por exemplo.
Exato. Ó, vamos pensar na Liberdade. Na Liberdade, a gente tem a folha da batata doce e o caruru sendo vendidos como hortaliças típicas da culinária chinesa. A gente tem o broto de bambu, a gente tem o espinafre d'água, a bardana, a raiz de lótus, o shiso, que é um manjericão japonês extremamente perfumado. Que mais? Frutas, a gente tem o canistel, a gente tem o me, a gente tem a longana. Tudo isso a gente encontra à venda nas mercearias. Tem a jujuba, que é uma fruta chinesa. A gente encontra tudo isso na Liberdade. Não sei a procedência, se é orgânico, quem cultiva. Mas dá para entender que é uma coisa que está sendo cultivada possivelmente por imigrantes e é vendida para a comunidade que reside aqui no país. E é um mundo incrível, porque são coisas fáceis de encontrar, é um preço acessível e ainda inexplorado. Os bons e grandes restaurantes, por exemplo, japoneses, trazem esses ingredientes, mas não são ingredientes fáceis de encontrar. Não é todo lugar que você vai encontrar uma raiz de lótus bem preparada, que você vai encontrar uma bardana.
Nossa, raiz de lótus é delicioso, a do aizomê é de morrer, pelo
amor. É maravilhoso, o aizomê, tudo dele é maravilhoso.
É tudo maravilhoso.
Mas
é que raiz de lótus e bardana são duas coisas que eu amo e eu não sei preparar decentemente, então eu preciso ir onde prepara decentemente.
Ainda bem que tem gente que faz isso por nós, né?
Nossa, mas bardana é um troço que eu adoro, assim, e uma coisa que eu faço muito... Ah, é outra punk que eu tenho em casa num vasão, peixinho da horta. Vira e mexe, eu tiro ali, lavo, seco, empano e boto no forno. É uma delícia, né?
É muito bom. E assim, as pessoas perguntam, onde que eu encontro punk? Então, você não precisa estar capacitado para identificar essas plantas, né? Então, assim, você não precisa ser um especialista, um botânico, para poder, enfim, sair por aí coletando. Indo nas feiras orgânicas, ou até nas feiras de produtor, se você for mais para a Zona Norte ou para a Zona Leste, tem várias hortas urbanas, tem muita planta que o agricultor tem ali, né? A gente, naquele caso da Tostines, que o agricultor não vende porque ninguém pede, e ninguém pede porque o agricultor não coloca a venda. Então, é procurar realmente aí atrás. Os restaurantes mais antenados estão indo atrás, eles estão comprando, estão trazendo orgânico, estão trazendo agricultura familiar, e justamente são esses restaurantes que têm uma diversidade muito maior de punk, né, no cardápio.
Tem uma... Há um ano passado, eu estava numa viagem pela região ali do Eufrates e do Tigre, na Turquia, pesquisando a culinária mesopotâmica, não tinha nada a ver. Só que daí Eu me apaixonei por uma salada. A salada era um iogurte de ovelha com umas bolinhas de trigo búlgor e uma folha pequenininha, gordinha. Que eu falei, gente, eu conheço essa maldição dessa folha. Eu conheço, eu tenho lá na horta do prédio. Não é possível. Como chama? Em turco, né? Ah, tá, chama assim em turco. Mas como que chama isso em turco? E era beldroega. E a gente, eu nunca tinha pensado em fazer uma salada de iogurte, umas bolinhas, seja, sei lá, ou grão de bico com beldroega. E beldroega é uma planta que dá muito fácil em qualquer lugar, né?
Qualquer lugar. O ano todo.
E é deliciosa.
É uma delícia, é uma verdura que ela é, apesar de ser uma verdura pequena, ela é super nutritiva, é uma verdura crocante, ela tem um pouco de acidez, ela acumula sais, então ela é um pouco salgada. E ela está presente, por exemplo, bastante na culinária grega. Ela está presente na culinária egípcia. Ela está presente na culinária portuguesa. E aqui no Brasil, a gente muito desinformado acaba achando que é mato. É, eu sei que tem um hábito bem comum no interior de São Paulo de usar ela para alimentar galinha. Porque as galinhas gostam muito, é um ponto muito nutritivo. O ovo da galinha sai maior, sai mais amarelo, sai com a casca mais grossa. E a gente podia também ter comido a beldroega e não só a galinha, né? Não só.
Pois é. É o que a ignorância faz, né? A gente ignora as coisas e nem passa pela nossa cabeça que elas podem ser diferentes, né? Eu fiz há uns anos atrás um passeio para identificar a punk com a Neide Rigo, que de vez em quando faz, né? Para quem não Sim. conhece, é uma nutricionista que eu sou fãzaça. Mas tem algum jeito de quem está ouvindo a gente entender mais de punk in loco, além da Neide?
Além da Neide, claro. Vamos dizer que a gente tem quase falando de uma ciência, né? Então, assim, é preciso ter algumas coisas em mente. Primeiro, você precisa treinar um pouco a sua observação e trabalhar seus sentidos, de uma forma até quase que infantil. Então, é não ter medo de pegar a planta, cheirar, observar a folha, ver a textura. Começar, primeiro, sugestão que eu daria, quem tem quintal, corre pro quintal para ver o que tem lá, ou quem caminha, olha um pouco mais para baixo. Vê se você vê um padrão, nossa, essa plantinha de florzinha amarela, eu vejo aqui sempre, o que pode ser? Esse já é um começo, perceber o que está à sua volta. Se você tiver uma dúvida e não souber a quem recorrer, tem nas redes sociais, por exemplo, o Facebook, a gente tem grupos de identificação botânica e identificação de planta.
Ah, legal! Quais são?
Ele chama literalmente identificação botânica, identificação de plantas e punk. São três grupos grandes, com mais de 50, 60 mil pessoas.
No Facebook.
Isso. Assim. Tá. Tem especialistas e tem leigos, então você vai meio que descobrir qual é a planta no chutômetro. Então você vai pôr uma planta lá, vão falar que é isso, que é aquilo, que é aquilo, que é aquilo, mas chega uma hora que as pessoas entram num consenso e você descobre o que é. Esse é um caminho. O outro caminho, por exemplo, eu adoro feira livre, ou mercado municipal, que é o lugar que eu amo, é conversar com os vendedores de erva, tanto de verdura quanto os herveiros, que vendem planta medicinal, tempero. Eles entendem muito de erva, porque grande parte dessas plantas que a gente vê na rua também são remédios. Então esse é um caminho bem legal para começar, porque a gente já aprende, além de comer, já aprende de quebra e uso medicinal. Conversar com as avós e com os agricultores da sua região é interessantíssimo, porque às vezes a avó não sabe que pode comer o picão, mas ela sabe identificar o picão. Então pelo menos identificar você conhece, depois você usa a internet para descobrir como é que come. Então são alguns caminhos que a pessoa pode seguir. Mas é importante, a pessoa vai ter que, de certa forma, se ela quiser não virar um especialista, mas quiser ter alguma segurança, contar com alguma outra pessoa que saiba. Então, recorre a esses grupos. E muito importante, nunca coma nada que você não tem 100% de certeza.
Não vai sair louco, né? Pois
Exato.
É, saindo, mastigando tudo que vê pela frente. Muita coisa pode ser mastigável, mas quando você tocar com algo não mastigável, não vai ser tão interessante, né? É melhor não arriscar. E tem esse guia, que eu acabei de ler um pedaço, que é o Guia Prático de Punk. Na internet, tá no ISU. Se eu der guia prático de punk no Google, eu chego. Deixa eu ver, guia prático de punk.
Eu acho que chega. Ele foi feito em parceria com uma ONG de atuação aqui em São Paulo, muito legal.
Instituto Kairos, né?
Isso, exatamente.
Tá, então é isso, gente. Se vocês quiserem entender um pouco mais e ter uma literatura fácil, dá um Google em guia prático de punk. Vai vir um link do Instituto Kairos, que para quem eles fizeram, o Guilherme foi uma das pessoas que fez esse guia, e é bem interessante porque ele é curto, ele é fácil de ler, ele tem bastante informação, tem algumas fotinhos para você identificar algumas das punks, E a gente precisa de coisa visual quando está falando de punk, né? Porque é completamente visual. A gente precisa daquele fator do olhar e entender. Algumas são muito fáceis de, por exemplo, Almeirão Roxo. Primeira vez que você vira um Almeirão Roxo, você vai saber pro resto da vida que aquilo é Almeirão Roxo. Outras são mais difíceis, né? Mas, e tem um lugar, se você souber de outro, inclusive, pode falar, tem um lugar que, se você mora em São Paulo, eu acho muito legal de visitar e para comprar muda de punk, que é o Sabor de Fazenda, que é onde eu compro várias mudas minhas, e lá tem muita punk, né?
Tem muita. Na verdade, essa é a minha grande recomendação. A Sabrina e a Silvia são parceiras minhas, enfim, da vida de amigo há muito tempo. E sempre que encontro alguma coisa legal que eu acho que pode ser multiplicada em escala e que é fácil de multiplicar e que pode ter interesse comercial, eu passo para elas, a gente faz esse escambo, sabe, de pirataria. Recomendo super, né? Produção orgânica, de punk. Tem muita coisa que a gente encontra. Por exemplo, o jambu, você consegue encontrar indo, por exemplo, no mercado da Lapa, nas barracas de ervas, você encontra. Uhum. Tem muitos temperos brasileiros, por exemplo.
Mas para plantar?
Para plantar, você pode pegar um galinho e pôr na terra para enraizar, por exemplo.
Ah, tá.
E tem uma dica que isso aprende com a Neide Rigo. Tem muitas plantas que a gente poderia consumir e não consome, são plantas de poder, são plantas de uso ritualístico, que a gente encontra em lojas de umbanda e candomblé. Então,
quais, por exemplo?
Por exemplo, a gente tem a pimenta da costa, que é uma pimenta, é a primeira pimenta, a pimenta original, a primeira pimenta que nas grandes navegações foi trazida da Ásia para a Europa. A gente encontra a pimenta de macaco, ou pindaíba, a gente encontra o levante, a gente encontra o tioiô, que é um tipo de manjericão que tem aroma de tomilho, com uma nota picante de orégano, bem gostosa. A gente tem o macassá, que é uma erva que você citou no começo da abertura do programa, uhum, que tem um aroma de coco. É uma planta que ela parece uma hortelã e ela tem um cheiro de coco, cheiro de cocada, de leite de coco, é delicioso, perfumado. Todas essas plantas a gente encontra em lojas de umbanda e candomblé. O jambu às vezes aparece. Então é um local meio inesperado para comprar alimento, né? Em geral são plantas para infusão ou para banho, mas que dá para usar na culinária.
Porque vários usos são... Eles não são excludentes em algumas plantas, né? Algumas plantas você pode ter o uso ritual e o uso aromático e o uso comestível também, né? E quando a gente fala de coisas que não são plantadas em larga escala, tem que encontrar em lugares diversos mesmo, né? Não vai encontrar todas num lugar só. E é isso que é legal, porque inclusive é um modo de se abrir para culturas que talvez não sejam as suas, rituais que talvez não sejam os seus, né? Conhecer o outro é sempre interessante, seja gastronomicamente ou em outras formas de cultura, no caso religiosa, né?
Com Guilherme, certeza.
O que você gostaria que todo mundo soubesse sobre punks ou pans?
O que eu gostaria? Aline, eu gostaria que todo mundo soubesse que esse é um alimento... barato, é um alimento que é fundamental para a gente proteger a nossa biodiversidade, ele é um alimento que é para todos, ele não é um alimento exclusivo, ele não é um alimento diferenciado, ele é diferenciado no sentido de que ele pode ser nutricionalmente mais rico, mas ele é um alimento que traz cultura para o seu prato, a gente não está falando só de nutriente. E esse grupo de plantas, eles deveriam estar no nosso prato com urgência para ontem, eles têm que vir para o nosso dia a dia, não é um alimento para vir... em ocasiões especiais, ou para estar somente no restaurante, e sim, a gente deveria incorporar isso na nossa alimentação. Faz parte da cultura, nossa cultura alimentar, são alimentos que estão desaparecendo, e se a gente não cuida deles, a gente está deixando de, a gente tá negligenciando culturas tradicionais e o nosso meio ambiente.
Concordo em gênero, número e grau com o que você disse, está na hora da gente conhecer mais a nossa biodiversidade, entender que biodiversidade é possibilidade de vida num planeta que está cada vez mais ficando complicado em questão de clima, em questão de meio ambiente, e a gente não precisar de plantas que usem muita água, que usem muito agrotóxico, que não estejam adaptadas ao local que elas estão sendo plantadas. Quanto menos a gente depender disso, mais recurso natural a gente vai salvar e melhor a gente vai se alimentar.
Com certeza.
Muito obrigada, Guilherme. De novo, eu vou falar aqui para vocês darem um Google em Guia Prático de Punks, é isso, né?
Exatamente.
Guia Prático de Punk. Vocês vão encontrar este guia no site do Instituto Kairos. Para vocês seguirem o Guilherme no Instagram, é Matos de Comer. Esse assunto é tão vasto quanto o número de plantas alimentícias não convencionais. E é isso que torna tão bonito e tão interessante. Agradeço muito ter você aqui com a gente.
Foi um prazer. Aliás, só fazer aqui um merchan, vai sair livro ano que vem, gente. Fiquem de olho. Vou trabalhar com plantas brasileiras e focadas nas plantas que a gente encontra nas grandes capitais do Brasil.
Já então, tem nome?
Ainda não. O bebê tá... Eu brinco que eu só vou dar nome na hora que o bebê nascer. E o bebê tá... Nos finalmente está na última revisão, já foi diagramado, com foto tá lindo.
Ah,
possivelmente
então
até abril, maio vai estar no mercado.
Mas daí, quando for lançado, você me avisa que eu publico nas redes sociais e a gente ajuda a divulgar, porque é um assunto que realmente muito mais gente tem que conhecer.
Com
que
certeza.
É interessante.
Você vai ser uma das primeiras a saber, Aileen.
Muito bom, eu quero esse livro. Esse livro eu quero. Gente, este foi mais um Vice Food e, como eu sempre digo, o que comemos molda o mundo.